presente, bem como dizer que sejam bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Marcos para que faça a leitura bíblica.
Não se deixe dominar pela tristeza, nem se aflija com preocupações. A alegria do coração é vida para o homem, e a satisfação lhe prolonga a vida. Anime-se, console o coração e afaste a melancolia para longe, pois a melancolia já arruinou muita gente e não serve para nada. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia. Eu vou pedir para o secretário que ele leia a mensagem só desse novo projeto, desse projeto 1335. E o projeto vai ficar à disposição, porque é muito extenso para ler todo ele na sessão aí depois, que cada um tenha cópia e que acompanhe depois.
Mensagem número 18 de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a esta distinta Casa Legislativa o projeto de lei número 1335, de 23 de abril de 2009, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal. Tal projeto visa regulamentar os processos administrativos especiais, visando a proteção dos administrados e o melhor cumprimento para fins da administração. A inteira disposição para qualquer esclarecimento, junto com a aprovação desta Igreja Casa, e manifesto minhas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 23 de abril de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 1335, de 23 de abril de 2009, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Mensagem número 19 de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 1333, de 24 de abril de 2009, que autoriza o Poder Executivo a alocar imóvel para o funcionamento do Programa de Educação Integrada para a Comunidade, Cultura, Esporte e Lazer, PROEIC, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Tal projeto visa obter autorização legislativa para alocar imóvel onde encontra-se em atividade o PROEIC, conforme a determinação do Tribunal de Contas do Estado. A inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, conto com a aprovação desta Casa e manifesto minhas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de abril de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1336, de 27 de abril de 2009. Autoriza o Poder Executivo a alocar imóvel para funcionamento do Programa de Educação Integrada para a Comunidade, Cultura, Esporte e Lazer, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alocar imóvel para o funcionamento do Programa de Educação Integrada para a Comunidade, Cultura, Esporte e Lazer, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Parágrafo 1º. O convênio que trata o caput deste artigo fica fazendo parte integrante da presente lei e nele constará as obrigações das partes conveniadas. Parágrafo 2º. O prazo do contrato será de 1º de março a 31 de dezembro de 2009. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de abril de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Indicação número 37 de 2009. Senhor Presidente, os vereadores que apresentam subscrevem no uso de suas atribuições regimentais e indicam ao senhor prefeito que seja repintadas as faixas de segurança, principalmente nas ruas do centro do município. Justificativa. Esses trechos são percorridos diariamente por muitas pessoas, principalmente por estudantes e idosos, sendo que são ruas de bastante tráfego de veículos. Seria oportuno, então, pintar novamente essas faixas que têm um caráter inicialmente preventivo. Sala das sessões, 27 de abril de 2009, vereadora Rejane Alberto Linassi, vereador Marcos Villani, PP. Indicação número 38 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que priorize com urgência a construção de um poço artesiano na comunidade do Passo do Marmeleiro. Justificativa. Na localidade Passo do Marmeleiro, há em torno de 15 famílias que, devido à estiagem, já enfrentam escassez de água. Desta forma, necessita-se com urgência a construção do poço artesiano, já que existe uma verba destinada para esta construção. Sala das sessões, 27 de abril de 2009, vereador Marino Mantovani, PMDB. Requerimento número 12, 2009. Requeiro, na forma regimental, a concessão de 3 diárias com a finalidade de suprir os gastos decorrentes da minha participação no Congresso Estadual de Finanças Públicas Municipais em debater a elaboração do orçamento em tempos de crise em Porto Alegre, nos próximos dias 28, 29 e 30 de abril de 2009, promovido pela ASCAMAJA, Associação das Câmaras Municipais do Alto Uruguai, e Associação Gaúcha Municipalista, conforme programa em anexo. Sala das sessões, 27 de abril de 2009, vereadora Rejane Alberto Linassi, PP. Registrar 27 de abril de 2009, ofício do gabinete 041-2009. Prezados vereadores, ao cumprimentá-los na oportunidade, gostaríamos de comunicá-los que no dia de hoje, o Poder Executivo, Prefeito, Vice-Prefeito, juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores e o Presidente do Sindicato dos Municipários, realizou uma reunião com a seguinte tratativa: reajuste do funcionalismo municipal. Para tanto, é necessário esclarecermos que, conforme combinado, está sendo efetuado um estudo dos índices que podem ser repassados conforme a dotação orçamentária própria e, tão logo que o estudo for concluído, será encaminhado a esta Casa Legislativa o projeto de lei que fixa o novo referencial mensal para todos os servidores. Comunicamos ainda que também está em estudo uma valorização para os menores padrões dos vencimentos do funcionalismo. Esperamos que até o dia 11 de maio esse projeto de entrada nesta casa. Sendo que tínhamos para o momento, desde já agradecemos pela atenção e reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Tem o convite da Gincana, na convite da Secretaria Municipal. Convite. A Prefeitura Municipal de Pejuçara tem a honra de convidá-lo para participar da 5ª Gincana da Colônia, que acontecerá no dia 17 de maio de 2009, no Parque Municipal de Exposições, bem como convido os coordenadores das equipes para a reunião de lançamento da 5ª Gincana da Colônia, no dia 30 de abril de 2009, às 19h30, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. Para o sucesso do evento, contamos com sua valorosa presença. Sandra Mafini Zambon, coordenadora municipal de Educação e Cultura, e Leonir Perlim, prefeito municipal. E tem aqui, no caso, que nós recebemos o texto que a professora Lilian leu na tribuna. Então, esse o texto também entrou na ordem do dia. Então, como a Lilian já leu, então não há necessidade de ser lido novamente. Seriam essas matérias, devolvo a palavra.
Não havendo mais matérias, convido o secretário que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Carla, vereador Laerte, vereador Marino, vereadora De Janeiro, vereador Júlio, vereador Rejane, vereador Gustavo. Não há inscritos no pequeno expediente.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, convido o secretário que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Rejane. Vereador Júlio. Vereadora de Janeiro. Vereador Marino. Vereador Laerte. Vereadora Carla. Gustavo.
Com a palavra, a vereadora Rejane.
Boa noite ao presidente. Em nome dele, eu saúdo os demais colegas vereadores. Uma saudação a todos os que estão nos assistindo, em especial a professora Lilian, que veio ler a carta que construímos junto. Eu gostaria de iniciar minha fala justamente sobre a respeito desta correspondência que foi lida pela professora Lilian, que é nossa representante no 11º núcleo do CEPERGS. Sexta-feira, o CNTE convocou uma paralisação para que pudéssemos refletir sobre a situação atual do magistério público gaúcho. Nós paramos, né, aderimos a essa paralisação e de manhã estávamos reunidos para discutir vários assuntos, os quais foram até inclusive nomeados na nossa correspondência. Claro que nem todos participaram, alguns tinham compromissos, assim como nem todos levam a sério esse momento, mas lá discutimos e, ao final da reunião, resolvemos que nós deveríamos construir uma correspondência solicitando apoio, solicitando compreensão, inclusive a manifestação dos vereadores junto aos deputados. E a maioria se retirou, ficando assim uma comissão para construir. Essa carta foi construída em conjunto. Realmente, o Magistério Público Estadual está passando por uma série de modificações. Nós estamos aí sem conhecer as possíveis modificações no plano de carreira. Esse plano foi conquistado após muitas greves, muito trabalho, muita luta. Hoje ele é do jeito que é pela luta do magistério. E a senhora secretária Marisa Abreu está propondo mudanças e ninguém se diz conhecer essas mudanças. O que nos preocupa, pode até ser que as mudanças sejam favoráveis, sejam boas, venham trazer uma melhor qualificação na educação. Mas o que nos preocupa é que não estamos tendo espaço para isso. Uma notícia hoje na internet diz que, na sexta-feira, no dia em que os professores estavam paralisados conversando a respeito da educação, a Associação de Pais e Mestres Estadual estava com a secretária Marisa Abreu. Quer dizer, não está havendo entendimento. Nós, em Pejuçara, sabemos que, inclusive, há uma certa resistência por parte da diretoria estadual do CEPERS. Porém, não se tem notícias das mudanças. Então, o que nós precisamos, agora estou falando como professora, eu estou confundindo, né? Mas é que eu sou professora e sou vereadora e entendo perfeitamente isso. Assim, ó, como professora, o que o professor quer é que se faça justamente o que o presidente Joel falou, que cada um entre em contato com o seu deputado, né, que tem contato, e que diga, olha, aqui em Pejuçara recebemos uma correspondência, inclusive mandando cópia. Eu estou indo a Porto Alegre e vou levar para os nossos deputados, Pedro Westphalen, Silvana Covatti e Jerônimo Gergen, essa correspondência. e posso até levar para os demais, mas que cada vereador entre em contato com os seus deputados pedindo, solicitando que não aprovem nada sem antes consultar as bases. Se não quer consultar a direção central, que pelo menos ligue, repasse para os vereadores, que poderão repassar para os professores, as mudanças previstas para que a gente possa fazer uma análise e decidir sobre alguma coisa. Eu acho que os professores da Escola Ângelo Furian, como diz na correspondência, né, eu tenho o IDEB aí, o nosso IDEB está tanto das séries iniciais quanto das séries finais e do ensino médio, é acima da média nacional. Então, nós temos o respaldo e o respeito da comunidade para solicitar isso. Alguns pais estavam pedindo se nós iríamos parar. Sabemos que não houve uma adesão maciça. Muitas escolas estaduais não aderiram, não discutiram. Quer dizer, a gente entende que na hora de reclamar existe uma multidão, mas na hora de discutir, é bem menor a quantidade de adeptos. Mas pedimos, os professores pedem a nossa ajuda, eu como vereadora vou fazer a minha parte e gostaria de solicitar aos colegas que também façam, entrando em contato com seus deputados de preferência. A indicação da faixa de segurança, houve aí um equívoco, eu fui consultar as indicações e não vi o pedido através de uma indicação para pintura, mas o nosso presidente já havia feito esse pedido verbalmente ao secretário. Mas a gente gostaria que fosse mais uma vez reforçado então o pedido. Também a gente recebeu, eu e o Marcos recebemos do deputado Pedro Westphalen, da sua assessoria, a notícia de que saiu no Diário Oficial a autorização para a abertura de um posto avançado do CRVA no nosso município. Faz tempo que existe esse pedido, né? E o ex-vereador Setembrino, que hoje é assessor do secretário da Agricultura, ele vai abrir esse posto. Então, gostaria só de anunciar que teremos, não teremos mais necessidade de ter de vir isso de Cruz Alta ou de Ijuí, que agora será feito dentro do nosso município. Com relação aos projetos de lei 1333 e 1334, eu gostaria de dizer o seguinte, que fazem duas semanas que entrou na Câmara e que eu tentei entendê-lo de todas as formas possíveis. Eu não consigo entender por que, assim, eu não vejo uma razão especial, legal, digamos assim, para que isso esteja sendo pedido, esse projeto de lei esteja entrando na Câmara, porque existe um caso de excedência no município. Pelo que eu conheço, existe um caso de excedência de uma professora já há mais de 6 anos. E, de repente, agora está vindo essa lei. Analisando a lei e entrando em contato com quem poderia me dar um assessoramento legal a respeito disso, o que dizem é o seguinte: a princípio que essa lei é inconstitucional, porque não se pode ceder alguém que está em estágio probatório. A princípio, porque quando se nomeia alguém, se nomeia porque tem necessidade. E como é que essa pessoa vai entrar no cargo e daí ser cedida para outro órgão? Inclusive, pode-se pedir, né, se isso acontecer, pode ser feito, pode ser movido uma ação de inconstitucionalidade ou até de extinção do cargo. Porque se foi nomeado alguém para aquele cargo e ele foi cedido para outro órgão, é porque não há necessidade da existência do cargo. E pode ser feito, pode ser movido uma ação de extinção desse cargo, alegando que o funcionário nomeado saiu do cargo, então não há necessidade dele. Então, eu não sei se devemos, hoje a gente já comentou, né, a nossa reunião anterior, extra-sessão, foi para falar sobre isso, e acredito que esteja bem claro na cabeça de todo mundo, né? Cabe agora a cada um escolher o que deve fazer, mas eu penso que existe o caso que o executivo já está cedendo alguém para outro órgão, e que então o executivo que assuma a responsabilidade de continuar ou não essa cedência. Sobre o reajuste salarial, que está muito comentado pela cidade, nos funcionários, a gente percebe que o pessoal está se mobilizando, sabemos que o sindicato se reuniu com o prefeito, hoje o vereador Marcos fez um estudo junto com a contabilidade, o setor de contabilidade da prefeitura, quer dizer, penso eu que até chegar esse projeto na Câmara, alguma coisa vai ser decidido para o bem de todos, né, para que não ninguém saia prejudicado, nem o município, nem a prefeitura, e menos ainda os funcionários, sempre, penso eu, tendo em mente aqueles padrões 1, 2 e 3, que são os mais prejudicados. Não que os demais não tenham aumento, com certeza absoluta, né, mas que se faça alguma coisa diferenciada para esses padrões. Que, de repente, haja uma nova reestruturação, que o coeficiente desses padrões seja alterado antes do projeto de lei do aumento do reajuste salarial. Bom, sobre o congresso que eu vou participar, foi em cima da hora, porque eu vi um e-mail sábado de uma vereadora desse convite. Eu me interessa porque ele fala... sobre as leis orçamentárias, sobre o plano plurianual, sobre a lei de diretrizes orçamentárias, sobre a lei orçamentária anual. Quer dizer, uma forma é como é que nós, vereadores, podemos atuar na elaboração dessas leis. Eu sei que há possibilidade de nós estudarmos as leis sozinhos, mas não é a mesma coisa. E lá vão estar assim, ó, personalidades, ex-prefeitos, deputados, que eu acredito que vão me dar subsídio. É uma pena que não tem nenhum colega vereador que possa ir junto. Mas é na forma assim, ó, de entender, de conhecer, para poder fazer emendas, digamos, a essas leis. Por enquanto é isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e passo ao vereador Júlio.
Boa noite a todos. Saudando o presidente Joel, demais componentes da mesa, colegas vereadores, ao pessoal que nos assistem, né, que nos prestigiam. Primeiramente, presidente, só o senhor também esteve lá. Gostaria que fosse mandado algo sobre a associação, aos 20 anos da associação, né? A gente viu a participação em massa, que o pessoal estava lá, então, se for possível, né? Congratulando ao Bernardo Burdiga, que é o presidente, né, a esta associação que faz um trabalho tão belo. Sobre as indicações também, eu vou me retratar, assim, a gente já debateu isso nesta casa, particularmente, né, a minha opinião, eu acho que a gente combinou, casualmente se repetiu, né, colega Regiane, mas eu fico muito mais contente ainda quando você faz e se realiza as indicações daí, né? Então, porque eu me recordo também, o ano passado, em outras oportunidades, aí, várias indicações e foram realizadas. E a necessidade da escola realmente é ter esse estacionamento, ter pintado essas linhas aí do centro. Eu acho que, independente da pessoa que faz, eu acho que, se for para a comunidade, eu acho muito importante realmente que isso então se realize. Que bom, né? Que a gente pode, que a gente tem o mesmo pensamento às vezes, né? E às vezes acontece esses pequenos equívocos aí, mas é importante. A questão do projeto 1333 e 1334, que está tramitando aqui na Câmara. Eu já me retratei também, pessoal, e vou fazer o mesmo comentário, parecido com aquele dia que eu falei. Um dos maiores desejos de uma pessoa é fazer e prestar um concurso público e assumir e ficar nesse cargo dentro do concurso público. Eu, pelo menos, que sou servidor há 20 anos também, né, sou professor e não me vejo numa outra situação, não é ser professor. E essa questão das cedências para outro órgão, né, eu já estou me posicionando, eu sou contra, né, porque eu vejo que realmente as coisas têm que ser mais debatidas, né, até entre nós, a gente não chegou a debater, a não ser antes um pouquinho, né, ou que alguém viesse colocar para nós a situação e me justificasse o porquê de ocorrer essas cedências. A gente sabe que tem cedência, né, no estado aí dos vigias, né, que é para a DEM. Tem o caso de cedência de professores, né. Agora, eu acho que cada um tem que estar realmente no seu lugar e adequar isso. Então, são coisas que a gente tem que analisar muito bem, né, porque vai abrir precedentes, e eu acredito, para muitas situações aí de pessoas que entraram agora ou no magistério ou no funcionalismo, e vão poder também, digamos assim, né, se beneficiar ou ser cedido para outros órgãos. E daí eu pergunto, e a pessoa foi nomeada para aquele cargo, cedida para um outro cargo, nível municipal, estadual, seja o que for, né, federal, e vamos ter que nomear outra pessoa para atender aquele cargo que está faltando. Então, eu acho que a gente tem que avaliar muito bem, tem que ponderar essas coisas realmente, né? E até analisei, quando a gente fez aquela votação, né, daquela questão dos ser efetivo e não ser efetivo, onde os próprios existia aquele auxílio para as pessoas que faziam faculdade, e ali mesmo, que foi mudado algumas coisas, né, nós estávamos trabalhando mais quase que exclusivamente para os efetivos. E aqui agora vai abrir uma brecha nessa cedência, que não é para os efetivos, é para os que estão em estágio probatório. Então eu acho que nós temos que analisar muito bem, cada um sabe o que realmente faz, né, defende isso, mas eu acho que é uma coisa que pode prejudicar realmente futuramente, aí abrindo esse precedente, é a minha opinião. Com relação, principalmente a Lilian, que leu aqui, né, o manifesto aqui dos professores, o Estado, pessoal, o Estado, em certas áreas, a gente pode analisar que teve certas melhoras, na minha opinião particular. Mas no magistério, e eu sou novo no magistério também, né, onde eu sou professor há 7 anos, e no município sou há 20 anos, então eu sou muito novo, e eu prestei concurso realmente no município, eu tinha 40 horas, e eu posso usar isso como experiência e abrir mão de ir para o Estado. Se fôssemos fazer uma análise hoje de uma política salarial mesmo, não valeria a pena eu sair do município, que paga razoavelmente bem pela condição, assim, perto do Estado. O Estado, e a gente sempre comenta, nada se consegue sem lutas, né? Colega Rejane, já 20 e poucos anos dentro, né, da 29 anos, então nem quero me comparar, né, a esta luta sua dentro da educação do Estado, né, mas eu sei que para mim, que sou novo, eu tenho que lutar bastante e lutar por uma classe e lutar por todos, enquanto vereador e enquanto professor, né, que eu sempre serei. Né. Então a gente sabe que nada vem fácil, a gente então, tem que realmente se mobilizar, temos que entrar em contato com os nossos deputados aí, o que a gente puder fazer, que nem o presidente colocou, acho que é importante realmente, e colocar essa perspectiva realmente de eles analisarem muito bem na hora de votar lá, o que, que eles vão votar, que não prejudique a classe dos professores. Eu até peguei, a colega já falou, mas eu peguei aqui um folheto que veio, né, do núcleo. Foi a colega Lilian e a Regiane que trouxeram, né? E eu gostaria de situar só a importância que é realmente e as perdas que podem ter, que tudo às vezes até a gente está meio confuso dentro do Estado, né? Não tem uma clareza realmente naquilo que pode acontecer. Mas eu grifei algumas coisas aqui, ó. O governo do estado quer mudar nas gratificações do plano de carreira, que são conquistas, né? Difícil acesso, direção e vice-direção, classe especial, unidocência, talvez acabar com os triênios, que no município seria os anuênios, né? E realmente a gente sabe que se a gente pegar só o básico do nosso estado, né, tirando essas vantagens aí, a coisa fica muito pior ainda. Então, são coisas que realmente nós temos que lutar enquanto classe, né, e o que a gente puder fazer, realmente a gente vai ajudar, né, para poder melhorar a educação, né. E não que a gente não tenha também problemas na educação do nosso município, mas aqui parece tudo mais fácil. A gente está perto do prefeito, né, está perto das pessoas, a comunidade está próxima de nós, aqui que somos vereadores, então a diferença é essa, nós temos que ter essas pessoas lá para lutar, né, por nós. Sobre o aumento dos funcionários também, a gente já conversou, né, e agora houve essa tratativa hoje aí com o presidente, né, e o presidente do sindicato, e a gente espera realmente que, a gente não quer se estender, espera que realmente se use, né, dentro das bases do que se pode dar um aumento, né, valorizando todos os padrões, né, claro, o padrão 1, 2 e 3 são padrões mais baixos, né, mas o aumento, como se diz, é uma conquista de todos, né, e quando você ganha esse aumento, vai ganhar todos os que estão envolvidos dentro do magistério, dentro do funcionalismo. Eu acho que é importante realmente a gente lutar, e a gente está aguardando, porque as pessoas realmente cobram, pedem, né, ficam até passando pela gente, assim, largando piadas, né, de brincadeiras, né, mas a gente nota que aquilo é uma cobrança, né, sabe? E aí, vereador, né, como se a gente fosse, né, poder resolver talvez todos os problemas, mas a gente não pode, agora a gente tem que lutar e procurar defender realmente a classe do que for melhor, né, e isso é buscando realmente sempre, né, lutando por isso. No momento era isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo à vereadora Dejanir.
Inicialmente, cumprimentar o presidente da mesa, em seu nome, os demais componentes, colegas vereadores, a colega Lilian, ao suplente de vereador Joel, o seu Antoninho Botega, que sempre faz presente em nossas sessões, a colega Rosane, agora a colega também Everaldo, não sabia quem era esse dia na folha de pagamento, pelo apelido, né, Everaldo. Que bom que vocês estão aqui, é importante que vocês venham participar das sessões, porque isso nos dá força para que a gente tenha mais ânimo de discutir aqui os assuntos que são relevantes ao interesse das pessoas que moram em nosso município. Inicio a minha fala me referindo ao projeto de lei 1333 e 1334 e quero colocar aqui a minha posição. Penso que é importante que cada um cumpra com o seu dever. Porque nós sabemos que dentro da jornada do funcionário público, nós temos direitos e deveres. E tem a questão legal que nos ampara. E eu penso que quando você faz um concurso público e ingressa nesse serviço, você tenha que cumprir com o teu dever de cumprir o estágio probatório, que é o que te diz, o que te dá a legalidade da investidura tua no cargo. Tu tem que passar por isso. Porque senão você não é estável. Né? E este projeto se refere especialmente para os professores ou funcionários não estáveis. Eu sou favorável de que haja os convênios e que essa troca eu vejo assim importante também, porque às vezes isso vem trazer benefício para o próprio município, né? mas eu acho que tem que ser dentro da legalidade. Depois de cumprido o estágio probatório, com certeza, eu acho que isso é uma coisa legal, que todos os administradores podem usufruir disso, né? E eu vejo dessa forma. Quanto à questão salarial, existe muita especulação. E quando é dito, eu sempre digo assim, que nunca se vende aquilo que se compra, né? Sempre tem um pouco de demagogia, de invenção. A gente não, as pessoas têm esse hábito, esse costume de nunca dizer aquilo que, na verdade, recebe. Então, quando uma mensagem começa num lugar, ela vai chegar lá na ponta já com bastante outras interpretações, né? Com outras palavras que, na verdade, não foram ditas, né? Mas eu vejo que está se encaminhando aí num processo bem legal. Agora, isso faz parte da luta. E quando eu via a professora Lilian aqui falando, e via também a professora Rejane falando dessa conquista que se pretende, eu sempre penso isso. Ninguém consegue nada a não ser pela luta. Nós temos que buscar aquilo que desejamos. Nós temos um objetivo na nossa vida. E penso também que a nível de Estado fica bem mais difícil, até porque o ente empregador fica longe, né? E pelo número de pessoas que envolve a rede estadual de ensino. Em números, né? São muitas pessoas. E eu vejo que essa é a grande dificuldade de você reunir a todos, né? Que todos assumam com responsabilidade, sim, porque eu penso que o magistério tem esse diferencial de assumir com responsabilidade a função que exerce, pensando também naquele aluno que está lá na ponta, que precisa do nosso atendimento. E eu acho que essa é a grandeza do magistério, que tem esse diferencial e que pode usar como ferramenta de sua luta a união, né? A união dos seus filiados através dos sindicatos. E eu acho que nesse nível de entendimento é que as coisas avançam. E eu vejo assim que a questão salarial a nível de município, né, ela não deva ser discutida somente agora, nesse período em que todos esperam um salário, a diferença no seu salário, né? As políticas, elas devem ser discutidas pelas categorias, não só numa época em que o salário deva ser aumentado. Ela deve ser discutida antes. E eu acho que é isso que nós, enquanto vereadores, estamos propondo, né? Que é essa discussão lá do Estatuto dos Funcionários, que seja repensado, né? Alguns artigos, alguns itens que já precisam ser mudados, até porque já tem um tempo da sua construção, e que se avance nessa negociação aí dentro dos padrões de vencimento. E na reunião que se teve hoje à tarde com o sindicato e o prefeito municipal, eu acredito que se chegou-se a um bom termo, né? Ele está aberto aí para negociação e atender a esse pedido de que é um pedido nosso também aqui, que se repense para esses funcionários, né, dos padrões 1, 2 e 3, que são, na verdade, os que estão ganhando menos. E que a reposição se venha de acordo com a possibilidade do município aí para os demais funcionários. Quando o professor Júlio falava na questão das cedências, e quando ele fala de professores, né, a nível de município não existe, não é cedência, né? Eu acho que o município tem feito assim permutas, né, que daí é de igual para igual. A cedência é quando você cede, tu não tem outro em troca, né? E no caso assim, a nível de município, é a questão de permutas, né, onde vai um professor e vem outro do mesmo nível. É claro que às vezes ocorrem algumas perdas, mas isso quem é permutado deve estar consciente, né, de que pode acontecer isso. Então, eu sempre vejo assim, ó, e é uma crítica minha, mesmo, que será que o município não tem profissionais competentes dentro da sua esfera para administrar secretarias? Que precise ir no Estado buscar profissionais? Eu deixo esse questionamento. E eu vejo que tenha, que não se precisasse ir buscar a nível de Estado.
Me permite uma parte?
Só um momento. Buscar a nível de Estado profissionais para trabalhar nas secretarias. Com certeza isso impediria muitos desgastes, né, muitas discussões que às vezes são pertinentes nessas situações. Pode, Prof.
Eu acho que não é questão de não ter pessoal competente dentro da esfera. Com certeza tem, tanto é que agora nós temos uma professora municipal e estadual na Secretaria de Educação, por exemplo. Eu penso que isso seja uma questão de confiança do administrador. Geralmente os prefeitos gostam de ter as pessoas com uma maior afinidade para trabalhar, para desenvolver o seu projeto, né? No momento que você de campanha e faz a campanha em cima de um projeto, se une com o prefeito, eu acho que seja por aí, não pela falta de pessoal competente na esfera.
Eu discordo, professora, porque eu acho que da forma como está sendo feita, tu tem atendido aos partidos políticos e não aos cargos de confiança do administrador. No momento é isso. Eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marino.
Queria saudar o presidente, a mesa, companheiros vereadores, nossos visitantes, suplente de vereador. Seja sente à vontade. A minha indicação não era uma indicação, presidente. Eu queria só saber informações. Acho que eu telefonei para ela sobre o poço, né, que tem vários com um problema de água sério naquela comunidade do Passo Marmeleiro. Já o poço está feito, né? Acho que a verba já veio, foi comentado aqui na Câmara de Vereador, né? E até eu pediria ao líder, né, que desse uma forçada mais para o prefeito, que andamento que está, que situação que está, né? Porque, olha, é um problema sério quando falta...
Me permite, vereador?
Pois
não. Não, só para esclarecer, o poço foi feito no Marmeleiro, atinge, não me lembro se é 15 ou 19 famílias, uma coisa assim. Eu sei que a verba do Estado que foi conseguido na Secretaria de Habitação e na Corsã, né, já veio a verba, foi feita a licitação, então tem um trâmite de... Vem a verba, tem um prazo de edital, licitação, compra de materiais, mas eu acho que deve estar se findando esse prazo, não sei se os materiais já foi licitado e já foi feita a compra. Seria isso.
Peraí, eu trago o nosso líder, hein, que toma providência com o prefeito municipal. Ao companheiro Júlio, que se manifestou, né, que a gente saindo... Os caras dão umas piadinhas de gozação, aí os caras comentaram esse dia para mim, essa é uma realidade, diz, escuta, vocês têm que pensar de botar menos gente da prefeitura e aqueles que estão lá trabalhando dão um bom salário. Os caras comentavam isso. Sabe que a gente, como é representante do povo, pesa, né? E dos partidos, não é um partido meu, né? Se fosse meu partido, acho que, não sei, o PMDB, eu acho que todos os partidos têm... culpa do cartório, que estão todos juntos trabalhando, né? Aí eu perguntei para aquele cidadão, e qual é a ideia, o que vamos mudar, o que vamos fazer, então? E ele me disse umas coisas, eu nem vou comentar hoje, hein? Mas é vergonhoso, viu? Porque todo mundo comenta, e eu acho que o vereador é o pai, o vereador é aquele que pode dar aumento, ele pode resolver o problema. Aí eu cheguei e digo, olha, eu faço questão que tu vai concorrer, vai lá pedir o voto, vai de casa em casa, faz o teu trabalho bem direitinho, depois só me conta como é que vai, sume e faz o teu trabalho e depois vem me dizer. Era isso a minha parte, presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Laerte.
Cumprimentar nosso presidente da Câmara, os demais companheiros que compõe a mesa, Marcos e o Gustavo, demais colegas, professora Lilian, a Rosane e o Everaldo, Joel, companheira, o nosso presidente do partido, Antônio Botega. Que sejam bem-vindos e que, né, que compareçam, não nessa sessão, mas sempre em todas as sessões que tiverem. A respeito do projeto 1333 e 1334, presidente, eu sou contra, porque eu vejo assim, momento que é feito um concurso dentro do município para fechar as vagas que faltam, as pessoas fazem esse concurso, passam, e após se deslocam para outro município, deixando muitas vezes esta vaga, né, e voltando 2 anos após, conforme diz no projeto. Então, eu sou contra por causa desse motivo. Eu tenho todo o apoio dentro do como vereador nas programações aí do Peugeot, que é o ACI TV explanando. Quanto à paralisação dos professores, eu concordo, acho que vocês têm todo o apoio, e digo para a professora Lilian que a minha parte como representante do PSB da Jussara, a gente vai entrar em contato com o Heitor Schulk, com o Mick Brey, dois deputados estaduais, e tenho a certeza que eles estão defendendo vocês. Com toda certeza tenho que eles estão defendendo os professores nesse momento. Quanto ao reajuste, eu diria que fosse verificados os padrões 1 e 2, que acho que é os padrões mais baixos, né, que fosse dado aumento a mais para esses padrões e a menos aos demais. Quanto à indicação da vereadora Rejane e do Marcos, esses dias eu fui, o Jandir, que é... Ele é o... Como é que eu dizer? É isto. Do colégio, ele me perguntou se eu não podia fazer uma indicação, né, justamente sobre isso aí. Sobre essas faixas de segurança. Então, como vocês fizeram essa indicação, eu gostaria que fosse aumentado não só as faixas de segurança, quanto no outro lado, no lado na rua... Henrique Scarpellini, também na rua de lá, no caso, para os ônibus, para o, no caso das crianças, quando sobem, descem, né, sobe isso aí. Quanto a ofício, perdão, quanto ao CRVA, o colega Rejane falou que vai vir para o município. Eu acho muito bom isso aí, né? A gente fica contente, porque é mais um escritório, né? São mais pessoas trabalhando dentro do município e também não precisa se deslocar para outros municípios, Alto, Juí, Panambi, que nem estava correndo até hoje. Seria isso, senhor presidente. Eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Carla.
Minha saudação ao presidente Joel, em nome dele aos demais colegas. Boa noite especial às pessoas que nos acompanham hoje. E a gente espera, assim como os colegas já se referiram, que vocês voltem sempre para nos acompanhar, né? Para nós, acho que o prestígio maior é quando vocês nos visitam, né? Não o contrário. Com referência à indicação dos colegas da Rejane e do Marcos, quanto a repintar as faixas de segurança, eu gostaria de acrescentar que, além de repintar as faixas, acho que até pode-se pensar, tendo em vista os investimentos que a administração tem feito no mandato anterior e agora, que se pense também, acho que no acesso asfáltico a ambas escolas, que isso também facilitaria também o trânsito para esses locais, dos próprios pedestres, né? Assim como a gente sabe que há também a deficiência dos passeios, né? Com referência ao reajuste do funcionalismo, eu gostaria só de acrescentar que, além do aumento, que eu acho que é justo, esse aumento percentual a todas as classes, assim como o Laerte falou, revisar os padrões 1, 2 e 3, né, para que sejam mais dignos, mais humanos, nem é só a questão de justiça, também acredito que seja importante e urgente que se incremente um sistema de avaliação por desempenho aqui no município, para todos os setores. Porque, de certa forma, você se sente injustiçada quando você vê um colega, independente do setor que for, e se for um estágio probatório ou efetivo, receber o mesmo aumento que você, sabendo que ele não cumpre com as suas tarefas a contento da chefia, a contento, na verdade, da população, que a gente não está aqui trabalhando para um prefeito, nem para um vice, que são pessoas que passam, né? A gente está aqui trabalhando para quase 4 mil pessoas, que são as pessoas que nos remuneram mês a mês. O concurso é a porta de acesso para que a gente sirva aos outros e não a um executivo. Então, que essa conversa já tem sido feita junto à Secretaria de Planejamento, junto ao executivo, né? A gente sabe que praticamente será outro código de postura dentro do funcionalismo público, mas que é urgente, né, e emergente. Quanto a nós, vereadores, nessa questão do aumento, a gente tem que ser bastante diplomático, no sentido que não temos o poder de execução, nem de no caso de execução mesmo, a gente tem que fazer essa parte, realmente essa ponte entre o povo e o poder executivo, ouvindo as pessoas, assim como o vereador Marino comentou, mas também tranquilizando e orientando as pessoas, no sentido de que tem-se buscado caminhos para que todos possam ser contentados com essa questão do aumento. Com relação ao PROEIC, eu gostaria de fazer um convite. A Rejane, que sabe mais dele, né, pode dizer que é o filho dela, né, da questão do PROEIC, que vocês visitem. Vão se oferecer muitos cursos ao longo desse ano. Eu faço parte do quadro funcional, vou trabalhar em 2 cursos de corrida de orientação, que é uma corrida feita em qualquer local, com mapa, bússola, enfim, envolve a questão geográfica. E outra oficina de ginástica geral, assim como outras oficinas de pintura em tela, que vocês também, vereadores, vou trazer para vocês a grade de cursos para que vocês nos ajudem a divulgar. E há uma ideia esse ano de que essa grade de cursos seja editada, sejam feitas as cópias, que as agentes de saúde possam distribuir isso nas residências. Então fica esse convite a vocês. Quanto à Peugeot Fest, fica aqui um convite em especial por eu ser integrante da Associação Cultural Italiana, para que vocês participem no sábado pela manhã. A extensão a programação é extensa nessa manhã, tendo em vista a homenagem aos nossos membros, uma homenagem póstuma a membros falecidos, troca da diretoria e posse, 110 anos esse ano da imigração italiana em Pejuçara. Fazem 10 anos que nós tivemos aquele desfile temático, que eu acho que marcou a história e a cultura do nosso município. É o dia da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Então vai ser uma programação bastante extensa. Teremos o programa da Rádio Progresso, dos italianos, que vocês nos prestigiem nessa manhã. E com relação ao projeto 1333 e 1334, né, que tramita nessa casa, a gente sabe que bem como o Júlio, o meu colega Júlio colocava, e outros colegas professores, não é fácil ser concursado, né? Principalmente para nós professores, que a nossa vaga depende do investimento aproximado de 30 mil reais, né, que é o custo de uma graduação hoje. Então é complicado você ter que votar um projeto que vai liberar pessoas que também fizeram um investimento não tão grande, né, para trabalhar fora do município antes do estágio probatório. Eu acredito que seja interessante realmente que a pessoa primeiro cumpra o estágio probatório, né, no seu cargo, que se torne estável, para que depois busque essa vaga fora do município. Seria isso. Devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
Uma saudação especial ao vereador Joel, presidente, mais colegas vereadores e vereadoras, pessoal público assiste, suplente vereador Joel, sua namorada, professora Lilian, Antoninho e o Everaldo Teco. Muito bem. A vereadora Jane já falou sobre o CREVA, saiu hoje no Diário Oficial do Estado. Então agora o setembrino está encaminhando os papéis aí. Logo que tiver, dentro de poucos dias, poderemos assim, fazer a vistoria dos veículos aqui em Pejuçara. Você sabe que hoje, para emplacar um veículo, a gente precisa fazer 3 viagens a qualquer CREVA, Ijuí, Cruz Alto, Panambi. Então, esse serviço vai ser feito aqui em Pejuçara, juntamente com o cartório de Ijuí, parece, não sei com qual que o setembrino tem um vínculo aí que ele vai colocar aí. Então, dentro de breve, é uma boa notícia para nós da cidade, que a gente já não vai precisar mais se deslocar. Isso até valoriza um pouco também o nosso comércio. Eu vou falar também sobre a questão dos professores do Estado. Esses dias eu estava conversando com um cidadão, ele não é daqui, é de Lajeado, e ele, o que eu vejo mais, além de tudo, do difícil baixo salário dos professores, é o que os professores hoje enfrentam dentro da sala de aula. A falta de respeito dos alunos. O professor, ele me dizia uma palavra, o professor ele tem que ser um prestador de serviço na educação, mas não educar o filho dos outros. Eu acredito que está havendo um erro muito grande de nós, e quase todos aqui são pais, são eixo da vereadora Gustavo, vai ser logo, a vereadora Carla, aí não é mãe, pai e mãe. Parece-me que as pessoas querem que o aluno vá na aula para aprender a ser educado. Antigamente, nós, há 22 anos atrás, quando comecei a estudar, a gente chegava na sala de aula, como diz aquele... Deus o livre, nós levantar o dedo para a professora. A educação nós tínhamos de casa. E o que a gente recebia lá? A educação para aprender, ler e escrever. Hoje, o professor perde muito mais tempo na sala de aula repreendendo o aluno pela falta de educação que o aluno tem. Isso, aqui em Pejuçara, ainda nós estamos num lugar em que ainda não chegou tanta violência, mas se for compararmos com professor da grande Porto Alegre, de cidades grandes, professores são vítimas de assédio sexual, de abuso, os alunos batem nos professores, sem falar nisso. Então, isso é a pior coisa, eu acho, que existe. O que está mais desmoralizado, além dos baixos salários dos professores, essa falta de autoridade que o professor perdeu hoje, até em função de direitos humanos, que repreende qualquer um. Todos são feitos várias leis, algumas coisas, mas sempre para proteger, quase para fazer o mal, e nunca para o bem. Então, o professor perdeu o respeito, que eu acho que, além do salário baixo, é a maior perda de um educador que pode ter dentro da sala de aula, é a perda de respeito. Esse dia também, a questão do projeto que vai ser votado hoje, eu também vou manifestar minha posição, eu sou contra, só para manifestar aqui na tribuna, por dois motivos. Eu fiz isso quando o prefeito, como funcionário, e todos sabem, existe o risco que o tribunal aponte. Mas hoje também, olhando e relacionando com o aumento que os professores, que os funcionários querem aqui, a gente tem que fazer uma pausa especial. Existe essa funcionária que ela é professora, e agora foi feito um concurso, então foi chamado um professor, embora o Estado devolva, né, para o município um funcionário. Mas se ele volta e vai fazer o estágio, se tivesse o quadro fechado, era um funcionário a mais que não teria necessidade dentro do contexto, dentro do número de funcionários. Então, eu sou contra, não é para mim nada de polêmica, mas eu sou contra por isso. E todos aí, tá? O Everaldo está em estágio, a vereadora Carla está em estágio. Então tem que ser avaliada. A vereadora Carla mesmo falou, o custo é alto, mas a professora de educação física, que não seja desviada para que seja contratada outra professora de educação física e ela fazer uma outra parte, depois volta, fica um excedente aí. Então essa é a minha colocação sobre isso. Esses dias nós votamos aqui, e eu volto a dizer para o vereador, nosso presidente, e ele sempre teve isso, teve esse pulso, de a gente votar os projetos às pressas. Teve aqui um projeto para que nós trocássemos de serviços de maquinário com o Condor. Aquilo veio numa rapidez aqui que a patrola, nós precisava a patrola aquela semana. Ia vir a patrola aquela semana, nós votamos urgente, sem deixar. O vereador presidente pediu para nós se nós quiséssemos votar. Todas se manifestávamos favoráveis. Eu não me manifestei muito favorável, mas não fui contra. Só que passou mais de um mês, a nossa máquina, a Draga, foi lá em Condor, ficou 17 dias em Condor trabalhando. Até serviço particular fez no município de Condor e a patrola não veio para Pejuçara. Então, eu tenho certeza que ela virá, haverá essa compensação. Mas, às vezes, nós temos que nos analisarmos. O prefeito veio, pediu, nós não, é por bom do município. O vereador, me lembro bem que o Marino se manifestou, o vereador Marino. Então, às vezes, a gente aprova as coisas e as coisas não acontecem como deveriam ser. Então,
mas,
a gente...
Até não defendendo, mas como a ocasião da falta de chuva em nosso município, acho que as estradas não estavam tão mal assim efetuadas, né? E então, com a falta de chuva, se comportaram bem, como você mesmo conhece. Se não tivesse corrido uma ou duas chuvas naquela semana, com certeza estaria aí a patrola, né? Seria isso.
Não. Tranquilo, Gustavo, respeito a tua posição, mas era para aquela semana, a pedido da Secretaria de Obras para a patrola Condor estar aqui, que eles estavam em atraso. Sobre o aumento dos funcionários. Eu estive fazendo um cálculo hoje de manhã, só justificar. Estive junto com a vereadora de Janeiro, a gente fez uma planilha aqui. Então, não é fácil. Nós temos que ter a coerência, eu como vereador, eu fui prefeito, teve anos que pude dar um aumento gratificante, outros anos não. Mas nós, como vereadores aqui, nós também temos que saber até onde podemos alcançar os limites. Aquilo que eu disse na sessão passada, se é para servir os índices dos padrões 1, 2, 3, que seja antes do aumento da folha, para que depois, senão, é difícil. Então, eu fiz um estudo. Eu fiz uma média de arrecadação, que eu fui lá com a Dulcimara, peguei o papel, dos últimos 12 meses. Os últimos 12 meses de arrecadação e com a atual folha hoje. Ele não é muito baixo, são 44,4%. Então, se o prefeito ocorrer um aumento hoje um pouco gradativo e um pouco alto, corre-se o risco de chegar a 50%. Então, nós temos que estar conscientes disso. E o funcionário também tem que estar um pouco consciente disso, que não pode dar. O que nós temos que ter, e embora a Lei 6.001 veio para controlar esses gastos, mas veja bem, ó, com 44% está difícil de tocar a máquina. Veja a governadora, a situação dela, e não dá aumento se a máquina, o funcionalismo é 82% da arrecadação. Então, nós como os vereadores temos que ter consciência do futuro do município. E alguma coisa, eu conversei com o prefeito, agora depois do expediente, e ele pediu alguma coisa. Eu acho que alguma coisa nós temos que mudar em alguns lugares. Assim, por exemplo, A questão do motorista, a gente sabe que a lei que é só quem é concursado como motorista pode dirigir. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco abusiva essa lei. Eu estava citando hoje, até conversando com ele, pô, tem o João Luiz que é secretário de obras. Sim, mas tem um motorista para o João Luiz? Para ele fazer compra? A questão do PSF lá, a Claudete, a doutora Cássia, que saem, elas são motoristas. Às vezes elas ficam a manhã inteira sem sair, porque estão no serviço interno, tem um motorista a manhã inteira sentado dentro do Gol. Eu acho que nós temos que pensar numa legislação específica, de um certo modo, de dar uma garantia para o prefeito, para ter que é uma maneira até de não chamar tanto pessoal desnecessariamente para alguma coisa, e daí até uma valorização de dar mais aumento para aqueles que estão trabalhando. Então nós temos que ajudar a conter alguma coisa para não exceder o número do pessoal e a coisa que vá prejudicar alguma coisa. Então são coisas que a gente tem que, ele falou, a gente tem que cuidar, tentar juntamente com ele pensar numa maneira. Eu acho que o presidente, falar com o nosso jurídico, o doutor Luiz Raul, uma maneira de tentar, não uma coisa que, não que fora da lei, né, mas que pelo menos isente o prefeito de alguma possível sanção, que ele tenha o aval da Câmara para ele puder também fazer alguma coisa nesse sentido. Eu sei que é difícil, a lei existe, mas nós vamos ter que procurar alternativa desse tipo. Me chama a atenção, o presidente mostrou o livro da Cotripau aí, e eu estava olhando, a Cotripau no ano passado pagou de impostos ao governo, entre estadual e federal, R$24.080.609,88. São mais de R$2 milhões por mês que a Cotripau paga só de imposto. Quando veio a informática, os computadores, e nós, o Brasil, somos o país da dificuldade, né? A informática era para reduzir em 30%, era para ter só, reduzir em 70%. O serviço, principalmente o serviço público. Mas com todas essas... Hoje, a gente sabe, aqui dentro tinha um número de funcionários, hoje tem mais. A burocracia faz com que aumentou, em vez de diminuir 70%, quase que aumentou 70% as coisas. Para você fazer qualquer coisa, é um monte de material, é um monte de coisa que não seria necessário ser... fosse combatido um pouco a burocracia. A burocracia é que nem a indústria. Esse dia eu tava dizendo, um cara não concordou comigo, mas eu disse, é que nem o roubo. O roubo hoje é o órgão que mais emprega gente no país. A indústria do roubo, infelizmente, é isso. Por que o Brasil não combate tanto o roubo? Quantos guarda? Quantos policiais? Quantas janelas de ferro você não tem que fazer na tua casa? Quanta segurança particular você tem que ter? Alarmes em casa, alarmes em veículo. Então, a indústria do roubo, o Brasil não tem interesse que termine, porque é a indústria que mais dá emprego, quase hoje, infelizmente. A vereadora Carla se reportou a ter os funcionários ter uma gratificação pela sua... Isso. Eu sou contra. Já me manifestei esses dias, sou contra. Eu acho que o que tem que ser bem feito, é a análise do estágio probatório. Então, faça-se bem feito uma análise no estágio probatório. O funcionário que não tem competência, que não está preparado para o cargo, não fica trabalhando. A estabilidade de emprego, eu sou favorável a ela, mas ela deveria existir de uma maneira diferente. Talvez hoje, como as outras instituições, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Veja bem, para você obter Uma vantagem na casa, no Banco do Brasil, você quiser ir trabalhar de caixa na época da praia, você tem que fazer um curso de inglês particular. Daí você vai lá, você ganha mais, você tem vantagens. Se você não souber falar inglês, você não vai passar o veraneio na praia. E assim vai. O funcionário que se destacar, ele tem um plano de crescimento dentro da estatal, ele vai, um funcionário vai até ser gerente do banco. Mas ele tem que demonstrar por ele mesmo. Então, a estabilidade tinha que ser vista em algum parâmetro.
Me permite?
Pois não.
Eu questiono muito essa questão da avaliação por desempenho, porque isso é uma luta nossa enquanto funcionário público. Porque quando você diz de avaliar bem o estágio probatório, o que, que você me diz de um funcionário que diz, te diz assim, ó, já passei o estágio probatório e agora eu faço uso do meu jeito para trabalhar. Se você tiver essa avaliação por desempenho, você está sendo sempre avaliado. E não só durante o período do estágio probatório.
Eu não concordo, eu continuo não concordando. Que quem vai avaliar vai ser os próprios colegas, quase. E os colegas... Nós tivemos exemplos de sindicância aqui que não deram em nada. Nós tivemos exemplos de várias sindicâncias aqui que funcionários tinham, mas quem é que faz a sindicância? Os próprios colegas. E dificilmente um colega fera um colega. Então, isso eu sou testemunha que isso também não adianta. Se fosse analisado, feito por um grupo especializado, um grupo de fora, alguma coisa, tudo bem. Mas por próprios funcionários eu não concordo.
Me permite, vereador. Eu só gostaria de falar que em 2006 foi criado a avaliação do magistério. E nessa avaliação, a avaliação em si foi criada, a avaliação por desempenho foi criada junto com os professores. Nós fizemos reunião dentro da escola, todos os professores concordaram. E prevê dentro dessa avaliação que cada professor, dentro de um tempo, ele tem que prestar 20 horas de serviço voluntário para uma instituição. E os professores concordaram, aliás, foram eles que criaram. Isso mudou muito dentro do magistério. É que, dependendo de como se vê essa avaliação, realmente ela pode ser prejudicial. Mas, para o magistério, até hoje, os professores têm feito mais trabalhos do que antes da avaliação. Até hoje não ouvimos uma reclamação, né?
Questão de ordem, vereadora.
Eu tenho a minha posição, eu não acho que não deva ser feito, não sou a maioria, cada colega pensa da maneira que quer. Aquí nós estamos diante de 4 funcionários públicos, 5 dos 9 vereadores, 4 são funcionários públicos, então podem pensar, mas nós também temos que pensar no atendimento da comunidade, educando, dando curso, alguma forma que o funcionário tenha à disposição para trabalhar. Seriam essas palavras, devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo ao vereador Gustavo em poder me manifestar.
Recebo a presidência e lhe passo a palavra.
Uma saudação aos componentes da mesa, aos colegas vereadores, ao público que nos assiste, que já foram nominados pela maioria dos vereadores. Uma saudação tê-los aqui. Pegando esse gancho do vereador Marcos aí, hoje a gente comentava essa questão dessa valorização. Eu me preocupa muito isso, que nem diz o vereador Marcos. É a questão de quem vai fiscalizar essa valorização. A vereadora Regiane colocava que no magistério existe isso. E uma pergunta, de repente pode ter acontecido, não sei. Existe alguma reprovação, vamos dizer, na avaliação de algum professor?
Permito a pergunta. Não é que não é reprovação. Sim. Não é que a pessoa vá perder o emprego, mas ele pode adquirir vantagens através disso ou não. Então ele pode melhorar como não ou não. É assim como tem no magistério estadual também.
Não, eu entendi, eu sei que não vai perder o emprego, mas eu quero dizer que na valorização tem alguns casos que tem alguns casos que a pessoa não tenha sido valorizada por causa disso, não tenha ganhado um aumento de salário. Permito.
Assim, vereador, a avaliação não se refere só à tua pontualidade, mas à tua formação. Então, se tu não cumprir, por exemplo, dentro do magistério, falando porque a gente é avaliado por isso, né? Dentro da avaliação do magistério, tem a formação. O curso tem as horas de formação, então tu tem as horas de estudo que tu tem que se preparar, né? Porque senão tu não muda de nível. Não, tá. Muda de classe.
Não, isso é. Eu sei.
E aí você perde salário se tu não muda de classe. Se tu não cumpre com a tua obrigação dentro dos estudos, tu não muda de classe e daí automaticamente tu perde salário.
Eu concordo com você, vereadora, mas no caso da educação há um diferencial, né? Nós pegaremos na obras. Qual é vamos dizer, qual é a qualificação que irá fazer um servente de pedreiro? É, qual é a qualificação que irá fazer um gari? Então é um pouco difícil, é um pouco difícil. Não sou contra, mas eu acho uma coisa muito complicada. Até porque o nosso município é um município pequeno e existe esse apadrinhamento que a gente diz. Que os colegas, ninguém vai contra colega. E o exemplo de uma sindicância está tendo hoje, uma sindicância por causa de um estágio probatório. Sindicância não, mas a avaliação foi contrária a um estágio probatório. E essa pessoa já está entrando na justiça para contestar isso e não sei se a prefeitura não acaba perdendo. Até eu dizia esses dias que qual é a vantagem de ter um estágio probatório no município se quando essa pessoa não passa no estágio probatório, a pessoa recorre na justiça e ganha. Eu acho bastante complicado isso aí. Quando a questão do aumento dos salários, daquela noite nós saímos aqui, conversamos com a Deja, o presidente do sindicato, e a gente combinou de levar algumas sugestões para o prefeito. E hoje fui convidado para participar lá dessa rodada de conversas. E eu acho que se avançou bastante. A vereadora Deja participou também, tá, o vice-prefeito, o prefeito, o presidente do sindicato. E eu acho que assim, ó, houve a especulação, houve esse comentário, mas na verdade nenhum vereador, nenhum prefeito que passou pela administração pública deixou de dar um aumento, por menor que fosse. Ele sempre procura ver o melhor para seus funcionários. Eu acho que nem... Não vi até hoje um prefeito dizer que não quisesse dar um aumento para uma classe ou outra. E que na administração do prefeito Perlin, na administração anterior, já foram valorizadas algumas classes. E a gente cobrou hoje do prefeito que se pensasse nos padrões 1, 2 e 3. E se avançou bastante. Foi feito umas quantas simulações, dá para assim dizer, de percentuais, valores. Ele chamou o pessoal do departamento pessoal e eles ficaram incumbidos de fazer de várias maneiras simulações, e que eu acho que até o dia 11, como está no ofício do prefeito, esse projeto de aumento estará aí. Eu acho que vai vir a contentar a maioria dos funcionários. Não contentará totalmente, mas pelo menos em parte tenho a certeza que estará, o prefeito vai valorizar na medida do possível. Quando se falava da questão dos professores no estado, que nem diz o vereador Marcos, é uma dificuldade, eu acho, para a governadora também analisar e ter condições de dar esse aumento ou de seguir esse, como é que a gente diz, esse do governo federal, que é o piso salarial. Né? Eu tô vendo bastante complicado. Mas a gente, como vereador, é formador de opinião e tem o poder de questionar os nossos deputados para que procurem o melhor para os subsídios dos professores. E eu vejo uma coisa positiva aí quando a gente se fala que talvez irão mudar o plano de carreira. Eu acredito que eles não vão fazer uma mudança no plano de carreira que venha a reduzir salários. Eu acho que de maneira nenhuma, e eu acho que nenhum deputado, de repente, irá aprovar isso. Que quando está uma classe inteira barganhando um aumento de salário, né? E entrar um projeto para redução, eu acho que isso não deverá acontecer. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. O Marcos se referiu muito bem àquela questão da da falta de respeito com os professores, né? E hoje lia no Zero Hora aí uma professora que está em recuperação de um traumatismo craniano. Então é a situação que passa o professor, além do baixo salário, essa questão. Quanto à questão da patrola, Marcos, eu fui um que sugeri até para o prefeito, porque naquele dia não era tão necessariamente a vinda da patrola para cá. Era o pedido do prefeito de Condor, que precisava da escavadeira com urgência lá. E aqui a questão desse tempo seco aí, ó, não está se fazendo empedramento nas estradas, que é o que se faz mais necessário da patrola, mas eu acho que no momento oportuno a patrola virá e fará um bom serviço. Quando a questão dos motoristas, eu fui um que esses dias, num curso que fui na DPM, eu questionei, acho que todo funcionário que tem uma habilitação poderia ter o direito de dirigir, né? Mas legalmente diz que não tem maneira mesmo. A maioria dos tribunais não aponta até, né? De modo em conta, geralmente não aponta, porque não acompanha diretamente isso, né? Agora, se houver uma denúncia ou um funcionário desse chegar a se acidentar, aí que o prefeito sofrerá a sanção. Eu acho que quanto às indicações, aquela questão da faixa de segurança, eu tinha feito da tribuna, até sentado, né? Nem era aqui no encerramento de sessão, eu coloquei que tinha feito um pedido para o secretário de obras que fosse pintadas faixas de segurança. Até foi um pedido da ex-vereadora Leida, que me ligou um dia. Eu atendi o telefone, ela me pediu que se fizesse isso. O Jandir, dos Oblíquos, me cobrou na escola. Eu fui buscar a Júlia um dia, ele me disse, olha, dá uma força lá. E eu conversei com o João Luiz e esse dia conversei com o prefeito mesmo. O João Luiz me disse, olha, eu não tenho gente. Não tenho, o prefeito tem que desmobilizar. Daí o prefeito me sugeriu que a gente disponibilizasse o João Karpovinski, para que ele já fazia as pinturas da faixa de segurança. Então eu vou cobrar mais uma vez que isso tenha sucesso. E a alegria de ver o CRVA se concretizando no município, sei que o vereador, ex-vereador Setembrino, batalhou muito por isso, sei que ele está em curso aí para a implantação do CRVA, e isso é muito bom que venha para o nosso município aí. Eu essa semana mesmo estava, a Camila me pediu para encaminhar a transferência do veículo dela e para não ir 3-4 viagens, que nem o Marco a Panambi, eu liguei, pedi se dava para pagar as taxas antes, e consultei na internet, né? Mas não é todo mundo que tem esse acesso e que pode fazer, acaba fazendo 2-3 viagens lá. Que bom que isso venha para o nosso município. Seria isso no momento, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra, devolvo a presidência.
Recebo a presidência e não tendo mais oradores. Passamos ao intervalo de uns 5 minutos.
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto número 1333 do Executivo. E o projeto de lei número 1333, de 13 de abril de 2009, que altera o caput do artigo 31... Desculpa, tem a Comissão de Finanças e Orçamento, também é favorável à lei número 1333 do Executivo. O projeto de lei número 1333, 13 de abril de 2009, que é o caput do artigo 31, e acrescenta o parágrafo 3º na lei municipal número 1091, de 19 de novembro de 2003.
Está em votação, está em discussão o projeto de lei 1333, de 13 de abril de 2009. Não havendo discussão, está em discussão ainda.
Eu só queria dizer a minha posição lá na tribuna, né? Eu acho que eu já justifiquei o porquê dessa discussão. Eu acho que deixei bem claro lá na tribuna isto, né?
Na hora da votação, a vereadora tenha... Continua em discussão o projeto de lei 1333. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Reprovado pela maioria.
Parecer número 25 de 2009, A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto de lei número 1334 do Executivo. E o parecer número 25 de 2009, a Comissão de Finanças e Orçamentos, é favorável à aprovação do projeto de lei número 1334 do Executivo. Projeto de lei número 1334, de 13 de abril de 2009, altera o capítulo do artigo 117 e acrescenta o parágrafo 2º da lei municipal número 995, de 23 de outubro de 2001.
Está em discussão o projeto de lei 1334, de 13 de abril de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado pela maioria, num total, reprovado pela maioria, num total de 4, 5 a 3.
Requerimento número 12/2009. Requeiro na forma regimental a concessão de 3 diárias com finalidade de suprir os gastos decorrentes da participação do Congresso em Porto Alegre. Dia 28, 29 e 30 de abril de 2009, vereadora Rejane Maria Alberto.
Está em discussão o requerimento número 12/2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Seriam essas matérias que constam na ordem do dia.
Não havendo mais matérias, serem votados, convido o secretário para que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar nas explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Carla, vereadora Laerte, vereadora Marino, vereadora De Janeiro, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo, vereadora Rejane.
Com a palavra, vereadora Rejane.
Cumprimentando novamente os colegas vereadores, presidente, eu só queria manifestar aqui o meu contentamento pela divergência de ideias e que se dá aí o crescimento nosso. Por exemplo, com relação a secretários que sejam funcionários municipais, Eu estava pensando, eu e a vereadora Deja temos tantos pontos em comum e descobrimos hoje que somos contrários. E eu gostaria de justificar mais um motivo do porquê que eu sou a favor de que o prefeito escolha o seu secretário, independente de ser ou não da esfera municipal. Porque quando a gente... pela existência da coligação. Quer dizer, antes da eleição, alguém ajudou a construir um plano de governo e a convencer as pessoas a aceitar aquele plano de governo. E eu acho, então, que o prefeito precisa ter essa liberdade de escolha. Com relação à avaliação por desempenho, também nessa divergência de ideias aqui, é positiva, até porque a gente coloca cada um o seu pensamento e nos faz pensar sobre o posicionamento de cada um. Então era nesse sentido que a gente continue assim discutindo para crescer e conhecer mais aquilo que precisamos. Obrigada, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e vou me manifestar aqui, sentado, o vereador Marcos pode anotar. Eu só queria dizer que hoje, conversando com o prefeito, ele me diria, a respeito desse projeto 1333 e 1334, que tem aqui, que caso não fosse aprovado, ele não iria deixar mais ninguém ilegalmente trabalhando. Ele, até eu dizia para o prefeito hoje que o projeto... em valor constitucional não tem, mas ele disse que teria pelo menos um respaldo para tentar se defender nesses 2 anos. Então, não havendo aprovação, ele ele não vai deixar ninguém fora do setor. Gostaria de, para encerrar, conversar com os vereadores, se querem na segunda-feira vir às 6 horas, 18 horas, discutir os projetos, aí podemos vir. Se há necessidade, senão às 19 horas é a próxima sessão. Então fica para as 18 horas na segunda-feira. E essa questão de nós conversarmos com o Poder Executivo, com o assessor jurídico, o procurador do município, a gente vai tentar numa reunião num outro horário que serão avisados os vereadores. Então, gostaria de convidar, agradecer a presença de todos e informar os colegas no dia 4, então, às 18 horas, será realizada a próxima sessão ordinária. Conto com todos. A presença de todos para juntos legislarmos em nome do povo de Peruçá. Declaro encerrada a sessão ordinária.